Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Havendo quórum legal, dou por aberta a sessão. Nomeio o vereador Valmir Cesconeto para secretária DOC. Em atenção à resolução 1/2009, convido o vereador Luciano Leodato para a leitura do versículo bíblico.
A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não revalam. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios foram desraídos. Vinha o ímpio com grande poder espalhar-te como a árvore verde na terra natal.
Convido o senhor assessor para a leitura do expediente.
Mesa diretora desta casa recebeu do vereador José Cambruzzi ofício solicitando licença pelo período de 30 dias para tratar de assuntos de interesse pessoal a contar de 1º de dezembro de 2017. O presidente desta casa emitiu ofício ao vereador José Cambruzzi, concedendo a ele a licença solicitada pelo período de 30 dias. O presidente da casa também emitiu ofício, convocando o primeiro suplente da coligação, Maicon Paz, para assumir a vaga do vereador nesta casa. O vereador Maicon Paz, suplente, encaminhou a esta casa ofício informando não poder assumir a vaga neste momento. O presidente da Câmara, então, encaminhou ofício ao segundo suplente, vereador Carlos Alberto Cardoso, para assumir a vaga. O vereador Carlos Alberto Cardoso, suplente, encaminhou ofício também informando que não poderia assumir a vaga momentaneamente. O presidente da casa, então, encaminhou ofício ao suplente de vereador Otávio Batista Elias, convocando-o para assumir a vaga do vereador José Cambruzzi. Suplente de vereador Otávio Batista Elias também encaminhou ofício à Câmara, informando não poder assumir a vaga momentaneamente. Então, o senhor presidente encaminhou ofício ao quarto suplente da coligação, Hélio José Mendonça, convocando-o para ocupar a vaga nesta casa pelo período de 30 dias. E o senhor presidente também comunicou ao juiz, Dr. Lírio Hoffmann Júnior, da 23ª Zona Eleitoral, a mudança na vaga do vereador José Cambruzzi aqui na Câmara. Recebemos do Executivo Municipal projeto de lei 84/2017, que dispõe sobre a alteração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2018, pela inclusão de uma nova ação. Projeto de lei 85/2017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual PPA 2018-2021, pela inclusão de uma nova ação. Projeto de lei 86/2017, que altera dispositivos da lei 1897/2015, que dispõe sobre a criação de cargo no quadro do Magistério Público Municipal de Lauro Miller, constante da lei 1300/2004 e da outras providências. Projeto de lei 87/2017 do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 1944 de 23 de janeiro de 2017 e da outras providências. Projeto de lei 88/2017 do Executivo Municipal, que ratifica as alterações do contrato de consórcio do Consórcio Intermunicipal de Atenção à Sanidade Agropecuária da Região Carbonífera de Santa Catarina, o CIASANREC, e da outras providências. Projeto de lei 89/2017 do Executivo Municipal, que cria o cargo de instrutor de trabalhos manuais no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lauro Miller e da outras providências. Projeto de lei 90/2017 do Executivo Municipal, que abre crédito suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. E ainda o projeto de lei 91/2017 do Executivo Municipal, que concede cestas natalinas aos servidores públicos municipais e da outras providências. Passamos às indicações. Indicação 206/2017 do vereador Paulo César Freiberger, sugerindo ao Executivo Municipal iniciar lei alterando dispositivos da Lei Municipal número 1519/2008, que dispõe sobre a estruturação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, incluindo no inciso 1º do artigo 4º, representantes governamentais, a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, e no inciso 2 do mesmo artigo, representantes não governamentais, o Conselho do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro.
Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Paulo César Freiberg.
Bom, referente à lei do Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu sugeri, na verdade, a inclusão do Conselho do Ecomuseu, que hoje o Conselho do Ecomuseu ele é responsável por quase um quarto do município, e que é uma área de preservação ambiental. Então, seria importante adicionar o Conselho participando no Conselho do Meio Ambiente. Considerando também que há necessidade de ser paritário da comunidade e do setor público, também sugeri do setor público, então, a EPAGRE para fazer parte, que nós da EPAGRE, em todos os municípios do Estado de Santa Catarina, nós trabalhamos a questão ambiental, que ela é um dos três temas que a EPAGRE trabalha diariamente com o agricultor, que é a questão social, econômica e ambiental. Então, nesse sentido, essas duas entidades, tanto a EPAGRE como o Conselho do Ecomuseu, faria um grande serviço para a comunidade do município de Lauro Miller na questão ambiental. Era isso.
Continue em discussão. A indicação.
Indicação 207/2017 do vereador Paulo César Freiberger, sugerindo ao Executivo Municipal determinar aos departamentos de engenharia e tributos que orientem os investidores das áreas industrial e turística sobre os benefícios previstos nas leis municipais número 809/1993, que concede incentivos econômicos e estímulos fiscais às firmas e empresas que se estabelecerem no município ou nele ampliem as suas atividades da outras providências, e número 942/1995, que dispõe sobre os incentivos econômicos e isenções fiscais para empresas vinculadas diretamente ao setor turístico que se estabeleçam nas áreas urbanas e rurais do município de Lauro Miller.
Em discussão, indicação, com a palavra o vereador Paulo César Freiberger.
Muitas vezes nós escutamos os munícipes, né, sejam eles autoridades ou não no município, que tem que incentivar empresas em nosso município, que tem que trazer, gerar emprego, renda, mas poucos sabem das leis que existem em Lauro Miller que beneficiam e que trazem incentivos fiscais e econômicos para empresas que se instalem no município ou que ampliem suas atividades. Então, assim, nós temos leis muito importantes, tanto para a indústria, comércio, como para o turismo. Refiro aqui mais diretamente ao turismo, que é o que a gente da EPAGRE também trabalha. A EPAGRE trabalha o turismo no estado todo e nós aqui em Lauro Miller também. Ela traz muitos incentivos fiscais e econômicos, onde nós poderíamos fazer com que o turismo no município de Lauro Miller crescesse de tal forma que toda a comunidade comenta que temos que investir no turismo, que tem um potencial, que nós somos uma cidade de passagem. Mas as leis, elas existem para esse incentivo. Só falta, vamos dizer assim, comunicar isso à comunidade. Eu acho que todo cidadão que vai no setor de tributos, né, ou de engenharia da prefeitura, ou qualquer outro setor, na verdade, buscar informações sobre a implantação de uma empresa, seja ela turística ou não, ou um agricultor familiar que pretende investir no turismo, esses setores teriam a obrigação de comunicar e informar corretamente o cidadão dos benefícios que ele terá, se ele fizer esse investimento. Então, buscando, assim, com que a comunidade do próprio município, que não precisa ser pessoas que venham de fora para investir no município, mas sim o cidadão lauromilense que tem recurso e que tem aquele interesse em investir numa atividade, que ele saiba desses recursos e venha investir gerando emprego e renda. Desta forma, vai valorizar o trabalho do agricultor ou da empresa que se instalar no nosso município, para que ele tenha um incentivo a mais que já está previsto em lei e que aí sim nós poderemos ter um avanço no turismo em Lauro Miller devido ao grande movimento que passa pela nossa cidade, mas que não fica. Era isso.
Continua em discussão a indicação, com a palavra o vereador Hélio Luiz Bum.
Senhor presidente, vereadores, parabenizar o novo vereador Paulo pela iniciativa, que é importante essa divulgação, porque vocês vejam que Lauro Miller, aquilo que foi dado incentivo está tendo resultado hoje. O exemplo é na agricultura, né, Paulo? Como nós falamos outro dia, foi dado apoio, foi dado incentivo para instalar aviário, apesar da dificuldade que está hoje o aviário. Mas vocês olhem hoje o movimento econômico da prefeitura com relação aos aviários. Da mesma forma, o turismo, com hotéis, restaurante, pousada, enfim, outros atrativos na área do turismo, porque Lauro Miller precisa disso. E tendo essas leis, nós temos que divulgar para a nossa população, tá? Para aquele que tiver alguma vontade, né, a ideia de colocar alguma coisa, também receber o benefício do município. Isso aí não é gasto, isso aí é investimento. É assim que eu entendo e é assim que deveria ser feito. Então, parabenizar mais uma vez, né, uma lei lá de 93, 95, onde cria condições para as pessoas que queiram investir nesta área que no município de Lauro Miller não faça. E nós estamos precisando muito. Porque quantos passam direto e vão para São Joaquim, Bom Jardim, Orleans? Porque hoje a gente já tem alguns leitos, né, de hotelaria, mas ainda é pouco. Nós precisamos mais. Porque chega no final de semana, lota e eles têm que procurar outros municípios. E é isso que essas leis procuram fazer, dar incentivo e condições para que as pessoas coloquem algum estabelecimento aqui em Lauro Miller. Então, parabéns mais uma vez, e eu acho que é de suma importância a divulgação dessas leis para a população tomar conhecimento. Muito obrigado.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 208/2017 do vereador Hélio Luiz Bum, sugerindo ao Executivo Municipal viabilizar projeto e futuramente a pavimentação asfáltica da rua Aristides Damiani, no bairro Içarense, no município, no trecho até a propriedade do senhor José Frigo. Justificativa. Esta via pública é a principal ligação entre a comunidade de Rio Amaral I e o centro da cidade. Por ela ocorre a escoação da produção agrícola desta comunidade e, por isso, o tráfego de veículos é bem considerável. Com a pavimentação, se proporcionaria mais segurança aos motoristas e também se resolveria o grave problema da poeira e barro que afeta parte dos moradores desta rua.
Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Hélio Luiz Bum.
Senhor presidente, quando eu estive à frente do Executivo, eu deixei um projeto todo pronto, com recursos, para fazer essa pavimentação. E, infelizmente, ou felizmente para outra comunidade, o ex-prefeito retirou e colocou lá para o Amaral I. Então, tinha 200 mil aqui na estrada que vai para o Rio Amaral I e 200 mil lá no Amaral da Gruta. E o prefeito achou por bem, pegou, tirou dali e colocou lá. Ali nesse trecho correspondente, saiu várias casas novas, casas boas, bem na beira da estrada. E eles estão passando um trabalho que vocês não imaginam, por causa da poeira, é lama, é buraco, né? E por isso que a gente está fazendo essa indicação, para que o prefeito faça estudo e viabilidade, né, financeira, para fazer este trecho. O bom, no futuro, é pavimentar até na capela da comunidade. Mas se ele fizer um trecho, vai diminuindo cada vez mais a distância para se fazer o resto. Então, a gente está pedindo de imediato, se o prefeito conseguir, fazer esses estudos, né, e viabilidade financeira, que eu sei que não está muito fácil, mas aquela comunidade merece, porque ali tem empresa, tem moradores, diversos moradores, e cresceu muito ali para aquele lado, ali à direita do seu Frigo, tem quantas residências já, e vai trazendo um benefício enorme, não só para os moradores, mas também para a comunidade do Amaral I. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 209/2017, também do vereador Hélio Luiz Bum, sugerindo ao Executivo Municipal viabilizar projeto e futuramente a pavimentação asfáltica da rua Manuel Vico, na localidade de Mina Nova. Justificativa. Há muitos anos, os moradores desta via reivindicam sua pavimentação, pois sofrem com a intensa poeira em dias de sol e com a lama em dias chuvosos. Atualmente, a rua recebe um fluxo considerável de veículos, incluindo pesados. Por não ser pavimentada, a via apresenta com frequência condições ruins de trafegabilidade pelos buracos e valas que se formam, principalmente em dias de chuva, já que a sua geografia é íngreme. A pavimentação, além de trazer melhorias para a qualidade de vida dos moradores, também trará economia aos cofres do município.
Em discussão, a indicação. Com a palavra, o vereador Hélio Luiz Bum.
Senhor presidente, da mesma forma, você também é conhecedor, que mora bem próximo desta rua, né? A dificuldade que esses moradores estão passando com a trafegabilidade, né? Buracos. Ali já foi feita toda a drenagem, desde a coletora até lá embaixo no campo. Já a drenagem está pronta, que a gente fez para posteriormente pavimentar, não foi possível, né? Mas agora a gente então pede para o prefeito também fazer estudo, né? Para pavimentar esta rua, porque uma coisa que achei interessante, eu estive lá outro dia, fiquei parado para ver o trânsito, muitos que vêm da comunidade do Itanema passam ali por dentro, entendeu? Não é só os moradores da comunidade, tem o asfalto pelo outro lado, mas passam ali por dentro, então tem bastante movimento, além dos moradores que tem ali, que são diversos, né? Diversas moradias, casas boas, o pessoal quer melhorar, mas às vezes a própria estrada desanima devido à poeira, lama. Então a gente faz o apelo para o prefeito, né, também fazer estudos para ver se o mais breve possível a gente consiga a pavimentação também da rua Manuel Vico na Mina Nova. Era isso, senhor presidente, e demais vereadores.
Continue a discussão, a indicação.
Indicação 210/2017 do vereador Pedro Luiz Machado, sugerindo ao Executivo Municipal a colocação de uma lixeira nos moldes da Prefeitura Municipal próximo à Capela Santa Paulina, no bairro Arizona.
Em discussão, a indicação.
Indicação 211/2017 do vereador Pedro Luiz Machado, sugerindo ao Executivo Municipal que sejam pavimentadas o término das ruas José Irineu Estevão e Gregório Nascimento, no bairro Içarense, e pavimentada completamente a rua Rudinei Felipe Limas, no bairro Sumaré.
Em discussão, a indicação.
Indicação 212/2017, também do vereador Pedro Luiz Machado, sugerindo ao Executivo Municipal reconstruir o abrigo de passageiro na SC-390, de frente ao restaurante Redivo, em Guatá.
Em discussão, a indicação. Com a palavra, o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, eu estou refazendo essa indicação, né? Como muita gente cita, a nossa cidade é cidade turística, onde tem a Serra do Rio do Astro, e está uma vergonha aquele abrigo de passageiro em frente ao Redivo, né? Aquele telhado lá, botaram um monte de lona, ficou um troço feio aquilo ali, né? Então eu pediria que o prefeito municipal, a Secretaria de Obras, olhasse com carinho aquela comunidade ali, passa tudo, os turistas passam por ali, né? E é feio aquilo ali. Então, mais uma vez reforçando, que fosse lá, desse um jeito naquele abrigo de ônibus, tirasse aquela coisa feita lá por cima, porque aquilo ali fica muito feio para a nossa cidade. Cidade que tem a Serra do Rio do Aço, não pode acontecer isso aí, para o cidadão estar ali batendo foto, parando a bater foto, e tem essa estrutura muito feia caindo ali. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão a indicação.
Indicação 213/2017 da vereadora Emma Hoffmann Benedetti, sugerindo ao Executivo Municipal patrolar e revestir com areião a estrada geral de Rio Amaral Gruta nos seguintes trechos: da propriedade do senhor Niraldo Luiz até a propriedade do senhor Zeca Teza e da propriedade do senhor Nestor Silva até a propriedade do senhor José André.
Em discussão, a indicação.
Indicação 214/2017 do vereador José Antônio De Betil, sugerindo ao Executivo Municipal instalar uma caixa sifonada, tampa de boca de lobo, na tubulação nos fundos da residência do senhor Amaury Bossardi, mais conhecido por Lagoa, no bairro Santa Bárbara, bem como efetuar roçado e limpeza da área. Justificativa. Tais iniciativas são anseios dos moradores daquela comunidade que vem reivindicando ao Executivo Municipal e constatando a necessidade in loco, foi observado que faz-se necessário o pedido por meio desta indicação.
Em discussão, a indicação. fui procurado por moradores do bairro Santa Bárbara, mais conhecido como Lagoa, né, falando da precariedade, da questão de ser efetuado ali roçadas, como também uma tampa de boca de lobo, até por causa do mau cheiro muito forte que está tendo ali. É, a gente sabe, inclusive, hoje ainda conversei com o prefeito a respeito daquela rede de esgoto. É, o prefeito já está buscando parcerias para futuramente estar levando aquela extensão ali até a propriedade do Geraldo Benedetti. É o necessário, a gente sabe que para efetuar, para dar o resultado que a comunidade merece, teria que fazer essa extensão, mas a gente pede que o secretário disponha algum pessoal para lá estar efetuando a questão de roçada e colocação da boca de lobo, que é tão necessária, que a comunidade espera. Continue em discussão a indicação. Com a palavra, o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, quero te parabenizar pela indicação e quero reforçar que eu venho pedindo, cobrando no bairro Santa Bárbara, essa mau cheiro que tu fala aí. Eu já bati foto, fui lá várias vezes, mostrei aqui, né, para fazer um ano que aquilo lá está assim, foi revirado. Enquanto a gente não tiver verba, mas que vai lá, ameniza o problema, que emenda esse tubo que está faltando aqui, e a hora que vier a verba, faça uma obra de qualidade. Mas o bairro não pode ficar dessa maneira assim. E como você falou também, a respeito do mato, do, enfim, realmente o centro comunitário também está em péssimo estado, o matagal está tomando conta. Isso eu também queria reforçar, te parabenizar, e que o prefeito olhe com carinho para aquela comunidade.
Continue a discussão, a indicação.
Indicação 215/2017, dos vereadores Emma Hoffmann Benedetti e Hélio Luiz Bum, sugerindo ao Executivo Municipal contratar um médico veterinário para atender a demanda dos nossos produtores rurais para o exercício de 2018.
Em discussão, a indicação. Com a palavra, a vereadora Emma Hoffmann Benedetti.
Boa noite, senhor presidente, vereadores. Fiz essa indicação das reclamações, né, dos nossos produtores, pois eles precisam muito de um veterinário e hoje não se encontra, porque o veterinário que nós temos hoje, o Wilson, ele pega das 5 da manhã até as 2 da tarde e ele faz a quejaria e também os frigoríficos. E não sobra tempo, né, para atender a parte dos nossos produtores, porque teria que, ou paga uma hora, né, porque o serviço dele encerra às 2 horas, ou contrataria outro médico veterinário. Então, eu sei que um ano já se passou, né? Então, peço, né, que o prefeito, agora no próximo ano, no início do ano, que ele contrate um veterinário para atender bem os nossos produtores, porque a reclamação, e eles estão precisando muito do veterinário nas suas comunidades, né, que sejam atendidos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Continua em discussão a indicação. Nomeio o vereador Hélio José Mendonça para ocupar o cargo de presidente das comissões Constituição, Justiça e Redação, durante a licença do titular José Cambruzzi. Encaminho para análise das comissões o projeto de lei número 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91/2017. Passamos para o grande expediente. Vai fazer uso da tribuna o vereador Pedro Luiz Machado.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, imprensa. Começa a minha fala dizendo do presidente Márcio, da comissão de festa organizadora da festa do Nosso Senhor do Bonfim. Agradeço os pais e padrinhos, a candidatas a rainhas que colaboraram com este evento grandioso da nossa capela do Nosso Senhor do Bonfim, aonde a rainha com 5.600 votos, a Beatriz Gonzaga Vicente, o pai o Douglas Vicente e a mãe Daniela Gonzaga Vicente, padrinho Manuel Jades Idório. Primeira princesa com 3.400 votos, Gabriela Inese Legnani, o pai Edo Legnani e mãe Gisele Legnani. Padrinhos Ezio Francisco Nese. Segunda princesa com 2.070 votos, a rainha foi a Rayane Firmino, o pai Norino Carbone e o padrinho este vereador Pedro Luiz Machado. Quero também dizer que o primeiro prêmio extra saiu para a ganhadora, a Gessi, da concessão, e agora no dia 23 também corre agora o segundo prêmio da festa, o outro prêmio extra, né, da festa do Nosso Senhor do Bonfim. E a rifa corre no dia 27 de janeiro. Então, em nome do Márcio, quero parabenizar todas as rainhas, toda a comissão organizadora que promoveram esse evento com essas meninas, e elas estão todas de parabéns, independente de quem é a rainha, a princesa ou segunda princesa. Quero dar boas-vindas, em nome da bancada do PMDB, ao seu Hélio Mendonça. Nós, da bancada, as colocamos à disposição, assim que for necessário. Estamos juntos para a mesma causa, que é trabalhar para a Laura Miller. Também queria pedir para alguém da prefeitura desse uma passadinha lá na pracinha Paulo Gazola, aquelas passarelas. É, tem algumas taubas lá, está meio podre, meio caindo, enfim, pode machucar uma criança, uma pessoa, que é o ponto turístico da nossa cidade. Embelezaram ela, mas se pudesse dar uma passadinha, dar uma olhada com carinho, uma revisão lá, para que não aconteça nenhum acidente. Queria também pedir para a secretaria, tanto a de obra quanto a parte de iluminação pública, que o Guatá de Baixo me procuraram, depois da igreja do Guatá, estão também em iluminação precária, e em Tules também, faz tempo que está lá, e eles querem preparar o Natal, querem estar limpo na frente de casa, se pudesse dar uma olhada com carinho também naquela comunidade. E também quero reforçar o meu pedido a respeito de entulho na nossa cidade. Várias vezes eu tive que bater fotografia e mostrar, porque os outros exercícios, os outros prefeitos que passaram, tinham um cronograma de dias de passar a cada bairro, né? E eu sempre pedi aqui, se não vão pegar mais, que anuncie, a partir de tal data, se vão pegar, que anuncie as datas por bairro, qual o dia da semana, para que a população não fique jogando, né? E eu acredito que deve continuar a recolher, sim, com dias marcados. Não entulho de tijolo, isso aí, tudo bem, eu concordo, contratar uma empresa, mas vai lá fazer uma faxina no seu quintal, uns pés de árvore, uns galhos, não pode levar num lixo normal, então colocasse naquele dia que for passar naquele bairro, né? Então, eu peço reforço que no ano que vem, pelo menos, faça um cronograma. Gostaria de falar também, eu sempre falo nessa tribuna, às vezes eu critico, às vezes eu agradeço, e falei que nós, do PMDB, estamos aí para ajudar o prefeito municipal também. Eu e o vereador Nel, nós temos uma simpatia grande pela deputada Ada De Luca, que é onde já ajudou esse município com pavimentação nas capivaras, e agora a gente estava brigando por mais pavimentação e vários recursos, e acabamos de receber notícia muito boa nessa semana que passou, eu, vereador Nel, pedindo, claro, também teve o reforço do presidente Manuel Jades Dório e do nosso presidente do partido também, o Helder Velho, que também tem simpatia por ela e também gosta do caráter, da capacidade da Ada De Luca. E nós conseguimos, então, uma verba de R$300 mil para a saúde ou educação. Automaticamente, o que a gente fez? Ligamos para a secretária Cíntia, ela entrou em contato com a gente, desse recurso, ficaram contentes. E nós, eu, o Nel, o Helder e o Maneca, colocamos aqui à disposição naquilo que o prefeito achar entender melhor para a área da saúde, para depois a gente divulgar. Então, algo a gente já tem a dizer. Está aí até o diretor do hospital, o Cleir, que pode confirmar. Vai ser trocado, se não me engano, o telhado, a cobertura toda do hospital, que é em torno de R$200 mil. Uma salinha da endoscopia que o prefeito contou numa reunião para nós, que estava sem dinheiro, que é em torno de R$65 mil, vai ser também colocado ali, foi feita essa sala. E se sobrar mais dinheiro, ele vai investir em outras situações, depois passa para a gente também, para a gente estar aqui divulgando. Então, o que a gente diz é que nós fizemos um papel que o povo nos elegeu para isso, né? Se o vereador tem capacidade de um deputado ajudar financeiramente, às vezes uma viagem em Florianópolis, mas quantos deu de recurso, né? Às vezes, vamos dizer assim, a gente pega uma diária ou duas, num ano, três, e aí a recompensa está aí, é R$300 mil, né, para a saúde, né, para o nosso hospital que precisa. Então, quero parabenizar nosso pessoal que trabalha para a Ada De Luca, que também nos ajudou, eu, o Manuel Leandro Filho, fomos várias vezes lá, né, e graças a Deus conseguimos também esse recurso. Queria parabenizar o Dioclésio Coelho, onde ele tem um estabelecimento no bairro Sarense, e onde todo final de ano ele faz uma festa, convida os freguês, né, lá onde ele vende churrasco, vende galinha assada, eu sou freguês deles, é um barzinho de amigos onde todo mundo se encontra, e ele faz essa festa todo ano, e eu não pude ir no último ano. E graças a Deus, nesse ano eu fui, dei um jeitinho, dei uma escapadinha, fomos lá. Estava lá em torno de 30, 50 pessoas, tudo amigos, pessoas, amigo da gente, amigo do nobre dos vereadores. Então, quero parabenizar. Tudo por conta dele, churrasco, cerveja, e a gente teve nesse evento também. Também, um assunto muito polêmico que está acontecendo no país, e eu não podia deixar passar o ano, e não falar sobre a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência aí me deixa triste. Por que que me deixa triste? Pessoas que estão aí praticamente com 30 anos de contribuição, se não tiver 65 anos, vai pagar quanto, vai ficar mais quanto tempo? Eu fiz as contas, pessoa com 50 anos e 32 anos de contribuição, ela vai trabalhar 47 anos de contribuição para pegar integral, para ter 65 anos. Então, essa é uma injustiça que estão fazendo. Tem que começar lá pelos grandão, quem ganha mais, mas não tirar do coitadinho. Às vezes pode defender o mineiro, e isso tem que defender o mineiro. Ah, o ruralista, sim. E o servente de pedreiro? E o pedreiro? Não é serviço braçal? O coitadinho na rua que faz limpeza? O jardineiro? Isso aí é tudo, conta com 65 anos, que isso? Que país é esse? Nós temos que fazer uma reforma, mas uma reforma correta. Não podemos tirar os direitos das pessoas que se adquiriram. Vou dar um exemplo. Tem pessoas, e vou citar o meu caso. Quando eu comecei de motorista, era 25 anos de contribuição. Se tivesse continuado, eu já estaria aposentado. Ele passou para 35. Né? Eu estou falando um exemplo, mas tem quantos igual eu, que estão aqui nessa casa aqui, que estão na mesma situação? E o público está estudando no momento. Então, assim, tu vai perder tudo. Tu não vai chegar mais a se aposentar. Temos que começar, assim, aos pouquinhos, e levando, mas não deixar tirar esse direito das pessoas que estão quase aposentadas. Isso eu fico muito triste, aborrecido. Né? Sei que o nobre colega está louco para falar um pouquinho, o Cisco, porque também foi a Brasília, está lutando por essa causa também, né, Cisco? Mas a gente tem certeza que aqui todos os vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, as que estão nos escutando nesse momento, tenho certeza que são contra também. Era isso, senhor presidente, colega vereadores.
Vai fazer uso da tribuna a vereadora Emma Hoffmann Benedetti.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, visitantes. Até como o nobre vereador falou, Pedro Luiz Machado, né? A gente está todos, é para somar, é para ajudar o nosso município. Eu primeiramente quero agradecer a nossa bancada, porque quando eu tive a oportunidade de ir a Brasília, até nós demais vereadores, mas não deu pelo motivo de gasto, né? Então, eles cederam que eu fosse, né? Para mim, nessa comitiva com a deputada Dirce e a Cíntia Mauro Mariani, visitar os ministérios e os gabinetes do deputado para buscar recurso. E isso a gente teve um privilégio muito bom, porque nessa visita hoje já está dando resultado. Então, quero agradecer aos nobres vereadores, a nossa minha bancada, que me deram essa proporção de eu ir à viagem e conseguir esse recurso que hoje está chegando, 150 mil para a área da saúde, né, para custeio, e isso que pode comprar medicamento, pode comprar, pagar médico, né, o profissional que tanto nós precisamos aqui no nosso município. Então, esse mês está para chegar esse recurso do Ministério da Saúde. Fomos contemplados através do Mauro Mariani, e a deputada disse juntamente com essa vereadora e mais prefeitos que fomos, né? E a gente conseguiu. Até a gente foi pedir também um recurso para a rede feminina, só que isso não pode vir para o nome da rede, né? Então, nesses 150 mil, até a gente estivemos conversando com até o senhor Alexandre também esteve junto comigo lá, porque o Marcos também, que trabalha no senador Dário Berg, pediu para a rede também, para a gente ajudar, porque a rede feminina, ela também tem um médico que ela mantém, a doutora Catiane. Mas é pago essas consultas. Então, a gente queria muito que essas consultas também fossem gratuitas. Então, que o prefeito repassasse, né, alguma parte desse recurso, porque não é obrigatório, porque ele vem para o município, né, mas que pudesse ajudar a rede, então, nessa médica que tem atendimento aqui, ginecologista na rede feminina. E também comprar uns equipamentos que faltam. Então, a gente quer agradecer, né, e a gente está para somar também aqui no nosso município, na área da saúde, que é tão precária, né, que a gente tem um tração parado porque não tem uma mão de obra, e que sabe, esse recurso, né, possa ajudar também para manter, para contratar especialidade que a gente tanto precisa. É a nossa parte também de fazer nossos partos aqui também no nosso município. Então, é casos que vão precisar, e esse recurso ele pode pagar esses custeios. Né? Também foi agora feito o protocolo pela gabinete da deputada Dirce também, que é a Secretaria da Agricultura, R$50 mil para o município, para a Secretaria da Agricultura comprar 5 equipamentos. Isso já foi um pedido da vereadora em 2015, e agora que estão repassando, porque a Secretaria do Estado ia comprar. Como agora eles não decidiram que o município vai comprar, já passamos para o Adriano, porque eles teriam que dar uma licitação, né, desses equipamentos. Então, a secretária da Agricultura já viu que era prioridade e já mandou fazer a licitação desses equipamentos. Então, já saiu o protocolo no gabinete da deputada Dirce. Então, a gente está querendo, né, sempre ajudar o nosso município e as pessoas que mais precisam, e nossos agricultores. Também gostaria de pedir para o Conselho de Trânsito, que também temos, né, hoje o vereador Pedrinho, que é o Elton, que faz parte, né, toda a comissão, para colocar placas nas ruas que não têm preferência. Que hoje eu ouvi muito um acidente e as pessoas não sabem quem é o culpado, porque não tem, né, a sinalização nenhum nem outro, né? Quem é o culpado que tem umas ruas sem sinalização? Então, pedir para a Comissão de Trânsito até agilizar nessa parte, que a gente veja tantos acidentes acontecer e não há culpados, né? Porque todos não sabem qual é a sua preferência. Muito obrigado, senhores presidentes, senhores vereadores.
Boa noite, senhor presidente, nove vereadores. Eu cedo meu tempo para o vereador Paulo César Freiberger.
Vai fazer uso da palavra o vereador Paulo César Freiberger.
Boa noite, senhor presidente, vereadores. Primeiramente, queria aproveitar a oportunidade para agradecer os 231 munícipes que acreditaram que eu poderia fazer algo de diferente para o nosso município. Depois, gostaria de agradecer ao vereador Besbate e ao Fábio por também auxiliar para que eu tivesse essa oportunidade de ficar aqui uns 30 dias na Câmara de Vereadores. Eu gostaria de falar praticamente em três assuntos. O primeiro, que é sobre o ginásio de esportes do Itanema. Nada fora do normal. A administração passada fez muitos erros e deixou muitas dívidas. Para vocês terem uma ideia, os aditivos que foram feitos, dois aditivos, eles não foram solicitados e repassados pelo Fundão. Foram feitos e ficaram com recursos do município. A dívida da empresa, Nelg, é de mais ou menos R$101 mil, que não foram pagos. Pendências são várias. Pendências técnicas, que eu não vou descrever aqui, que muitas delas nem eu saberia detalhar, mas o BRDE está solicitando a devolução de R$115 mil dos juros que não poderiam ser usados, os quais foram usados nos aditivos. Falta fazer a captação da água da chuva, que hoje desse tipo de projeto é obrigatório a reutilização de água e captação de água da chuva. Não foi feito. Tabela de basquete, redes de vôlei, quer dizer, são diversas irregularidades, né, dentro do projeto e diversos pontos que não foram concluídos, devido ao não pagamento, porque a empresa tem direito a receber quando ela faz uma obra. Então, o total da dívida que o município tem hoje, devido a falhas da administração passada sobre esse projeto, quase chega a R$220 mil. É mais uma conta que a administração municipal atual tem que pagar da administração passada. E todos sabem, pois foi falado aqui, né, vereadores, várias vezes, os valores pendentes da administração passada, que ficaram para a administração atual. O mais triste disso é, se isso não for sanado, haverá o bloqueio de recursos. Quer dizer, o município não terá mais acesso a recursos e também terá que devolver os 973 mil mais os R$115 mil de juros, totalizando quase 1.100.000. Então, o município hoje arca com 220 mil que não estavam previstos nos gastos para este ano, porque o contrato termina no final deste ano. Ou terá que devolver, a coisa fica pior ainda. Acredito eu que o prefeito terá que mandar um projeto para esta casa para que nós aprovamos o pagamento desse adicional. Porque isso não estava previsto graças à falta de competência da administração passada. Porque isto é uma falha grave e era fácil de ser corrigida. Então, assim, eu fiquei admirado, mas também não tanto, pois a gente viu muitas falhas que aconteceram na administração passada. Então, assim, pensa nós agora perdermos os recursos do Fundão, que é uma das principais fontes de renda de investimentos nos municípios. Um município que nem o nosso, que tem uma arrecadação baixa, numa época que estamos vivendo uma crise em todo o país, que o nosso presidente pode falar o que quiser, que está havendo recuperação, não está havendo recuperação nenhuma, e o município vai ter que arcar com isso. Numa época que o prefeito fez, inclusive, a alteração do plano da contratação dos funcionários, né, justamente por dificuldades financeiras. E aí, mais uma bomba como essa que a administração tem que arcar. Eu acho assim, que é triste quando uma administração, não importa o partido que ela for, vamos dizer a mesma coisa, se o Valdir deixar dívida agora para o próximo prefeito, dívidas que não estavam previstas, o próximo prefeito vai sofrer com isso. Por isso da importância de quem for um prefeito, eu sempre defendo que tem que ser alguém que tenha capacidade administrativa. E vocês podem ver em todas as prefeituras onde tem um prefeito que sabe administrar os negócios dele, na grande maioria o resultado da administração é boa. Você tem um prefeito que não sabe administrar nenhuma bodeguinha, a administração é má. Porque se você não sabe ganhar dinheiro para ti, como é que você vai saber administrar o dinheiro dos outros? Outro assunto é um assunto que eu venho debatendo desde 2016, que é o Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. Em 2016, nem todos os vereadores que estão aqui estavam na vereador na época, mas acredito que devam lembrar, né, admitiu que eu fiz uma reunião com vocês para explicar a ampliação do Parque Nacional do São Joaquim, que foi feita de forma irregular. Ou, como dizem os parlamentares, houve vício na lei. Não foi consultada a comunidade. Hoje, Lauro Miller tem mais ou menos 30 propriedades produtivas que estão dentro do Parque Nacional de São Joaquim. E ninguém avisou. Ninguém, nem eu. Quem são os agricultores que estão dentro do parque? Porque em 2016, quando os deputados aprovaram na calada da noite a alteração do plano do Parque Nacional de São Joaquim, e a Dilma sancionou logo em seguida, ninguém sabia. Eu soube, porque eu estou cadastrado no sistema lá de receber as leis do governo federal, vi a lei e fui colocar as coordenadas, porque nem mapa tinha. Coloquei as coordenadas e vi que o município de Lauro Miller passou a pertencer ao Parque Nacional de São Joaquim. E aí que eu vim aos vereadores, fui na promotoria e fui buscar, né, uma forma de nós lutarmos contra isso. Mas, por incrível que pareça, o assunto praticamente ficou nas mãos do prefeito Fabrício. E ele não comunicou ninguém do que estava acontecendo. Enquanto isso, as comunidades de Bom Jardim e Urubici se organizaram e fizeram a defesa deles. Quando, no início de 2017, eles nos convidaram para uma reunião onde estava praticamente decidido que eles iam mudar de novo o Parque Nacional do São Joaquim e iriam pegar todo o Ecomuseu Serra do Rio do Rastro. Então, depois de todas as lutas que nós fizemos, 5.000 e poucas assinaturas, uma audiência pública, que segundo o deputado João Amin, a maior que ele participou até hoje, que praticamente encheu o salão da Igreja Matriz. E mesmo assim há uma pressão de nível estadual e federal para que nós transformamos o Ecomuseu Serra do Rio do Rastro em parque municipal. Fomos a Brasília, a Florianópolis. Vou dizer uma coisa para vocês. Não acredito em nenhum político de Brasília. Nós fizemos acordo que eles não cumpriram. Então, no dia 7 de 11 de 2017, nós continuamos o acordo que nós tínhamos feito e que eles não estão cumprindo. Iniciamos novamente a discussão com a comunidade para transformar o Ecomuseu Serra do Rio do Rastro em parque, com o primeiro seminário do Ecomuseu. Teve pessoas aqui, vereadores, que participaram. Onde nós tivemos lá 3 especialistas da Unibave e 1 da Fátima. E por incrível que pareça, todos disseram que era melhor o Ecomuseu do que um parque municipal. Inclusive a Vanessa, bióloga da Fátima. Para quem não acredita, pode acessar o site Suinfoco, que ele pôs a matéria lá e colocou as gravações que eu fiz dos 4 especialistas. 3 da Unibave e 1 da Fátima. Iria ler de todos os 4, mas vou ler só do André Garcia Alves Cunha. Ele é um advogado, doutor especialista em direito ambiental. Vou ler exatamente a tradução. Olhando a letra fria da lei, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação traz alguns mecanismos mais protetivos ao meio ambiente. Porém, o aspecto da efetividade do sistema é pouco efetivo quanto ao que se propõe ser. Pouca burocracia, muita burocracia e pouca efetividade. Tem uma série de parques chamados de parque de papel. E o Ecomuseu é uma ideia que veio da comunidade, nascendo muito mais forte. Isso foi o encerramento do Dr. André. E nesse ritmo, os outros também. Gostaria de colocar o meu ponto de vista sobre a questão parque e Ecomuseu. Estou colocando isso para vocês aqui, porque pode chegar a uma proposta de lei na Câmara. E vocês terão que decidir. Eu não estarei, né? Vou colocar alguns pontos e o que eu acho que tem de positivo e negativo, ou melhor em um e pior no outro, melhor no outro. Autonomia na gestão. O Ecomuseu, o município, tem total autonomia na gestão. Se for parque, parcial. A zona de amortecimento, que mais assusta. E para quem não acredita, a própria bióloga da Fátima colocou no dia do nosso seminário um mapa do Parque Estadual da Serra Furada. 1.300 hectares é o parque. E 9.300 é a zona de amortecimento. Se nós formos na mesma proporção, nós vamos entregar o município para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? São 8 vezes o tamanho do parque. Proteção ambiental. O Ecomuseu é de proteção ambiental e ele segue o Código Florestal, que é a lei maior na questão ambiental em nosso país. Alterada em 2012, por sinal. No parque, além do código, tem que seguir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio. Os recursos arrecadados na unidade, vamos imaginar, se for parque ou se for ecomuseu, e nós colocarmos um pedágio na Serra do Rio do Rastro. Se for ecomuseu, o pedágio é nosso, 100%. Se for parque, não será. E os recursos obtidos num parque, eles estão descritos no artigo 35 da Lei 9985, que fala sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para quem quiser a lei, eu deixo ela. Mas nós ficaríamos com 25 a 50%. E segundo a própria bióloga, no dia do nosso seminário, ela disse, 50% fica para a unidade local, se essa unidade for federal. E parou a conversa. Por quê? Porque se ela for municipal, é 25. Então, se nós arrecadarmos 2 milhões na Serra do Rio Durastro, só 500 mil ficará para nós. Isso é bom? O uso da área para turismo, estudos, no Ecomuseu, quem define isso é o Ecomuseu. No parque, vai ter interferência sempre do sistema nacional. Todo parque tem que ter um conselho, seja ele o nosso, que é um Ecomuseu, não é parque, tem o conselho do Ecomuseu Serra do Durastro. Então, o conselho, no caso do Ecomuseu, é só do município de Lauro Miller. Não tem ninguém de fora interferindo. Se é parque, vai ter que ter a participação de entidades externas, tipo a Fátima, o ICMBio. Melhor ainda, como nós temos diversos parques na nossa região, que é a Reserva do Aguaí, o Ecomuseu, o Parque Nacional de São Joaquim, o Parque da Serra Furada, isso se chama mosaico. E quando existe um mosaico, que são vários parques próximos ou juntos, ou ligados, tem que ter o conselho do mosaico. E ele é soberano em cima dos outros conselhos. De novo, vai ter uma pessoa de Lauro Miller no conselho e o resto de fora. Quem vai mandar no parque?
Nós? Cede a parte?
Sim, senhor.
Ô Paulo, diante do que você está colocando, é nítido que o Ecomuseu é melhor. O município, a população, pode optar? Ou vai ter alguma exigência aí a nível federal que tem que ser parque? Só para esclarecer, para tirar minha dúvida. Obrigado pela parte.
Hélio, assim, na minha opinião, e a lei diz isso também, tá? Só interpretar a lei, para criar um parque, ampliar um parque, não importa, tem que ter a consulta e o consentimento da comunidade. Seguindo esses parâmetros, eu sou da opinião que nós deveríamos entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei de 2016 e um mandato de segurança para bloquearmos qualquer ação do ICMBio dentro dessa área de 1.740 hectares que hoje o Parque Nacional atinge. Tem como bloquear, é só a comunidade não querer. Para fazer um parque municipal, tem que estar aprovado pelo conselho, o nosso conselho municipal, tá? Conselho da cidade, que ele delibera sobre o uso do solo, tem que ter aprovação deles, tem que ter uma audiência pública com a comunidade atingida, concordando, e tem que passar por senhores vereadores, por esta casa. E depois sancionado pelo prefeito. Então, são diversos caminhos que terá que passar para ser aprovado esse parque. Então, assim, eu queria fazer um apelo para os senhores vereadores. Queria fazer um apelo para os senhores vereadores para lutar em defesa dessa causa. Como está encerrando meu tempo, acredito que eu ganhe um minuto a mais, eu gostaria de falar de um assunto bem polêmico. Fui consultado pela comunidade do Guatá, onde estão dizendo que uma mineradora quer minerar embaixo do perímetro urbano. Se eu era a favor ou contra, vou responder a mesma coisa que eu já respondi uma vez para um chefe da mineração. Não sou a favor e nem contra nada. Depende da situação. O que eu coloquei? Só respeitar a lei. Qual é a lei que eu estou falando? O plano diretor participativo. No artigo 119, ele descreve a área que pode ser minerado carvão no município de Lauro Miller. E não está incluso as áreas urbanas. Nenhuma. O anexo 4 do plano diretor é onde que delimita até onde a mineração de carvão pode ir. Então, é só respeitar o anexo 4 do plano diretor. Queria agradecer mais uma vez o espaço, agradecer o tempo cedido para mim aumentar o meu espaço aqui para falar e desejar uma boa noite.
Passamos para a ordem do dia. Convido o senhor assessor para a leitura dos pareceres.
Reunidas na data de hoje as comissões de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças, Controle e Orçamento, analisaram o projeto de lei 91/2017 do Executivo Municipal, que concede cestas natalinas aos servidores públicos municipais e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação recomenda ao plenário da Casa a aprovação do projeto. Parecer é assinado pelo vereador presidente Hélio José Mendonça, vice-presidente Valmir Cisconeto, Pedro Luiz Machado, secretário, e Emma Hoffmann Benedetti, membro. Parecer da Comissão de Finanças vem assinado pelo presidente Paulo César Freiberger, Luciano Leodato, vice-presidente, Manuel Leandro Filho, secretário, e Hélio Luiz Boom, membro.
Em discussão ao projeto, em votação, quem for ao contrário que se manifeste, aprovado.
A seguir passamos à segunda discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica do município, projeto número 2. Este projeto já foi aprovado em primeira votação no dia 20 de novembro de 2017, aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em 20 de novembro, analisou o projeto e emitiu o seguinte parecer. Esta comissão decidiu por recomendar ao plenário a aprovação do referido projeto com a seguinte emenda modificativa. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 81. A lei complementar que instituir o regime jurídico dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Lauro Miller estabelecerá todas as normas e condições de relação do servidor público municipal com o ente público municipal contratante, respeitadas as condições de estabilidade previstas na Constituição Federal.
Em discussão ao projeto, com a palavra o vereador Pedro Luiz Machado.
Senhor presidente, só uma palavrinha rapidinho. Esse projeto, por isso que a gente diz, quando vem um projeto complementar aqui, a gente gostaria de ter tempo para votar. Aquele que veio, e nós, vereadores da bancada, não tivemos tempo hábito para votar. E agora essa aí vem de encontro com essa lei lá. Então essa aí era para ter votado antes de acontecer aquela lei complementar. É só para deixar registrado. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto. Em votação ao projeto com a emenda, quem for ao contrário que se manifeste, aprovado. Quero dar as boas-vindas ao suplente de vereador, seu Hélio Mendonça, desejar sucesso e a casa se coloca à disposição também, né, pela contribuição que certamente o seu Hélio Mendonça, com toda a sua experiência, vai agregar aqui nossa Câmara de Vereadores. Nossa próxima reunião será no dia 18 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Nada mais vendo para tratar, dou por encerrada a sessão.